Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público e presentes, funcionários da Prefeitura, nosso controlador, doutor Lismil. 12 de agosto de 2024, sessão ordinária número 30. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lur.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Joelho Abbott. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje se encontra no livro de Salmos, versículos 13 a 18, que passa a fazer a leitura.
Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois Ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece, e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aquele que os temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que o guardam a sua aliança. E obedeçam fielmente aos seus mandamentos.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 29, realizada no dia 5 de agosto de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão, todos aprovados. Com uma abstenção do Adair Luft. Passamos a palavra para o secretário de Cultura e Turismo, senhor Nilton Capaz, convocado pelo vereador Rogério Schroeder para fazer a prestação de contas do terceiro e quinto festa do Pomerano.
Boa tarde a todos e a todas. Em nome da nossa equipe, da Secretaria de Cultura e Turismo, cumprimento os funcionários desta casa e da Prefeitura Municipal, né, em nome da Sirleide, cumprimento a todos os presentes aqui na sessão de hoje. Excelentíssimo vereador, o presidente, né, atendendo a um pedido do vereador Rogério, né, e de todos os vereadores, né, que sempre solicitam para que a gente faça a prestação de contas para ser o mais transparente possível. Como os senhores lembram, a 35ª Festa Pomerana, ela precisou ser adiada a data dela, né, e ela aconteceu no final de maio. Era previsto acontecer no pátio, no centro de eventos, e nós tivemos que fazê-la de novo, então, aqui embaixo, no pátio da igreja. E um dos motivos também, né, que adiamos a festa foi esse. E eu vou ler a mesma planilha que vocês têm na mesa, para que a gente acompanhe em tempo real, tá ok? Na primeira folha nós temos a entrada de editais de barracas, comidas, bebidas, drinks e camelôs. Foi R$107 mil. Parque de diversões, R$25 mil. E patrocínio do Banestes, R$25 mil. Despesas. Nós tivemos R$1.232.000, R$1.727.75. Como bandas, R$307.900. Despesas diversas, R$371.984.05. E a infraestrutura, que na Festa Pomerana, então, nós fizemos um termo de fomento com a instância de governança Imigrantes, que é quem abrange os 8 municípios da região dos Imigrantes, né, de acordo com a divisão do mapa turístico do Brasil. Então, nós fizemos um termo de fomento, repassamos R$552.843.70, e eles fizeram a contratação da infraestrutura e pagamentos também, que vai estar no final da prestação de contas que está com o presidente. Aí, então, o que coube ao município pagar? Bandas. Eclipse do Forró, R$3 mil. Banda U Pomerich, R$10 mil. Alemão do Forró, R$130 mil. Marcelene Massu, R$5.800. Os tradicionais pomeranos, R$6.500. Banda Pomercor, R$13.500. Leia do Acordeão, R$3.500. DJ Jones Delay, R$2.600. Banda Sob Controle, R$5.000. Luiz Andrade, R$27.000. Banda Comichão, R$30.000. Grupo Caatinga, R$10.000. Banda Os Germanos, R$12.000. Léo Lima, R$30.000. Banda Freiles, R$11.000. E Banda Bierher, R$8.000. Qualquer dúvida com relação a essas bandas, pode me perguntar, tá? Todos os orçamentos, contrato de exclusividade, publicações de diário oficial, está no processo de cada banda, que vocês podem ter acesso a qualquer momento também na secretaria e aqui na prestação de contas também está essas informações. Aí nós tivemos contratação de segurança, R$ 49.005,00. Gerador e transformador, R$53.400. Extintor, R$1.540. Arranjos, flores e tecido para o desfile dos carros alegóricos, R$21.157.15. Maquiagem e cabelo das meninas eleitas do ano passado e das eleitas de 2024, R$3.885. Banheiros, 34.815. Vídeo monitoramento do espaço. Instalação de câmeras, 7.780. A brigada de incêndio, R$ 23.625. Alocação do pátio, R$ 54.000. Contratação de eletricista, R$ 12.244.30. Energia elétrica, EDP, R$ 4.468.04. O ECAD, que são os direitos autorais das músicas, R$ 17.598.31. Alimentação para bombeiros, voluntários, enfermeiros, R$ 1.660.20. Lanche para equipe de apoio, R$ 7.130.79. Locução da festa, R$ 13.984. Confecção de faixa para rainhas, R$ 3.060. Aluguel de trajes típicos, R$ 18.993.49. Água, consumo de água, R$ 260.98. E o pagamento da GEV, que são os trabalhadores que trabalharam, R$ 43.376.79. E o repasse que foi passado para imigrantes, Convention Visitors Bureau, de R$ 554.843.70, foi aluguel e montagem de estandes, com pallets, sonorização, iluminação, palcos, tenda, separador de público, cadeira, mesa e fechamento. E a última folha, as últimas folhas, são todos que participaram do edital, pagou o DAN e trabalhou durante a festa pomerana. Né? A relação do nome, tem o número do processo e o valor que cada um pagou por ele, pelo espaço, né? Que totalizou R$ 107.000. Perguntas? Esse termo, só explicando, né? O termo de fomento com a Immigrants Convention and Visitors Bureau, ele foi autorizado para que fizéssemos, porque a nossa licitação de infraestrutura teve recurso, né, e com isso a gente não pôde fazer a contratação até a festa acontecer. Mas é uma forma muito legal que acontece já há muitos anos em Domingos Martins, que a gente usa como modelo para a gente trabalhar, e segundo a auditoria e os advogados também, foi a forma mais certa que nós fizemos, até porque a gente optou por fazer isso no Colono de novo, porém nós tínhamos uma exigência da controladoria, que nós passássemos quase todo o serviço para que eles contratassem, a gente só repassava o dinheiro. Pode?
Boa noite, obrigado pela presença do senhor novamente. Tirar algumas dúvidas aqui.
Sim.
Quais foram os dias da festa mesmo?
Outra coisa que eu queria explicar, no processo que está com o presidente, tem os 4 alvarás que nós somos obrigados a apresentar para que a festa aconteça, tá? Ela aconteceu 29, 30, 31 e 1º, se eu não me engano, 28. Oi? 29 a 2 de junho.
29 a 2 de?
De junho. Final de maio e início de junho ela aconteceu.
Mês 6, né?
Isso.
Hein, Nilton?
Sim.
Secretário, esses pagamentos em datas alternadas aqui, isso é comum pagar depois do dia da festa?
É o correto.
Depois da festa.
Não podemos pagar nada antes da festa.
Pagar nada antes, não.
Não, a lei não permite. Inclusive, bandas, há muitos anos atrás, que esse ano eu completo 16 anos na cultura, há muitos anos atrás podia adiantar 50%, mas é uma prática que hoje o Tribunal de Contas não aceita mais.
Eu me refiro às taxas pagas por data de crédito, nas últimas folhas.
Vamos lá. O correto é pagar antes.
É porque tem aqui, ó, 6 do 5, 30 do 4, 13 do 5, 4 do 6, depois da festa. 5 do 6.
Sim. Talvez, não sei, foi dado baixa depois da festa. porque a festa aconteceu no final de semana.
Até o dia 2.
E pagou e automaticamente não deu baixa. Eu estou falando uma coisa que eu não tenho certeza, tá? Uhum. Que eu tenho que ver com a tributação. E lá nas nossas guias do DAN, que está paga no processo, qual foi o dia que eles pagaram? Eu posso ver isso e respondo via ofício para vocês. A compensação é depois da data, né? Mas eu confirmo corretamente e mando a cópia da DAN paga também, com a data certinha.
Essa banda comichão, só uma curiosidade, por que a frequência dela ser contratada?
É um pedido da comunidade. Inclusive o vereador Zonga estava na reunião da Feira do Morango e já pediram banda comichão de novo.
Pediram a banda comichão de novo?
Não foi, vereador? É um pedido da comunidade, que é uma banda que atrai um público muito grande e fala a fala do jovem, do adolescente também.
A questão
tanto eles quanto Léo Lima e Glauco e Luiz Andrade hoje são os tops do estado.
Luiz Andrade.
Você quer atrair público, chama esses artistas.
Luiz Andrade e Comichão, né?
Comichão, Léo Lima e Glauco também. São quatro artistas que estão no topo do estado. Lógico que nós temos muitos outros bons também, né? Mas quer garantir público, pode chamar.
A respeito da locução. A prefeitura não podia disponibilizar um locutor, não? Nós temos duas pessoas excelentes aqui, não menosprezando o locutor.
Mas eles não participam de licitação.
Não menosprezando o locutor, que é o Jota Júnior, se não me engano, para mim acho que é um dos melhores do Brasil.
Muito bom.
Mas não haveria essa possibilidade, então, nesses eventos.
Nós não podemos contratar com outros, não. A gente tem que contratar com o que está licitado. Até porque senão não justificaria fazer uma licitação de um serviço e não utilizá-lo. A gente responde até por isso, se licitar e não utilizar. E o que nós fizemos na festa do Colono, não sei se vocês perceberam, nós passamos esse serviço para a instância de governança, eles fizeram a contratação e muita gente reclamou. Infelizmente. Porque já tem uma identidade com o locutor local, né? E nós passamos os contatos de todos eles, né? Porém, o valor menor ficou de fora mesmo.
Continuando no assunto da locução, eu não tenho certeza, que eu não fiz a conta ainda, mas são R$510 hora?
O valor de hora agora eu não me recordo, mas deixa eu olhar aqui na nota. Mas não chega a 510. Que a gente paga é por hora. E na festa da Colônia foi contratado por hora, né? Ele foi, se não me engano, a cada oito horas. O valor ficou menor. Porém, tivemos muita reclamação, infelizmente.
Você quer deixar para me oficializar depois?
Posso, com certeza. Mas aí, encontrando aqui, eu já passo para vocês. Mas pode passar para a próxima.
Aproveita e me manda também o negócio dos danos também, fazendo favor. E a questão agora é da brigada de incêndio.
Sim.
Isso aí foi, ele foi pago um valor de R$23.625.
Sim.
Os três dias de festas, né?
Não, foram quatro.
Quatro dias de festa.
Quatro dias de festa.
Esse valor aí, eu não sei se o senhor está sabendo, é por escala de plantão que eles estavam, 24
sim,
horas?
Não, eles vêm da noite e no final da festa vão embora. E a brigada de incêndio é uma exigência do Corpo de Bombeiros para a liberação do alvará. Tanto eles quanto a segurança patrimonial, nós temos que mandar para os bombeiros o número de brigadistas que vai estar de plantão, o documento de cada um, e o certificado do curso que ele fez na Polícia Federal, de todos eles. E no primeiro dia, se eu não me engano, foram 9, depois 13 ou 15 por noite.
Então, só à noite?
Isso.
Mas no contrato não estava falando...
R$368 o valor da hora de locução.
368.
Isso.
Esse pessoal da Brigada, então, eles trabalhavam não 24 horas, então?
Não.
Mas no contrato está pagando 24 horas?
Eu tenho que olhar a hora deles. Essa informação eu posso te passar por ofício, porque eu preciso olhar o contrato.
Sim.
Né? Se eu preciso olhar também no processo licitatório, quantas horas que eles precisam trabalhar.
Tá bom, por enquanto, obrigado. Vou aguardar as respostas.
Boa noite, secretário Nildinho.
Boa noite.
Boa tarde, né, desculpa. Secretário, eu estou vendo aqui que a mesma empresa contratou vários outros tipos de banda. Por exemplo, o Giovanni Calc ME. Sim. Contratação de banda Pomerchor, tradicionais pomeranos, contratação da
Leda acordeão.
Por que que a mesma pessoa contrata...
Porque ele tem contrato de exclusividade com esses artistas.
Ah, tá, achei que...
Ele tem um contrato de exclusividade com esses e outras bandas.
A gente
também
não poderia, né, usar agora, para uma próxima coisa, fazer com que cada artista desse regularizasse a situação dele para tirar a nota?
É uma opção de banda, né? Por exemplo, Eclipse do Forró, olha o tamanho da banda, mas eles têm que ter contrato de exclusividade. Qualquer um, não importa a banda, né? Ela, porque ele responde não só por ele, mas sim por todos os músicos da banda. E aí eles trabalham com quem eles quiserem, né?
Tá, é um direito. Não, eu achei que poderíamos usar isso aí para uma forma para eles regularizarem a situação.
Lógico, para as bandas seria melhor. O Fator X, por exemplo, ele representava vários artistas aqui do município. Tiago e Beto, Marcelene Massu. Vários outros. Hoje ele optou por não representar ninguém. Então eles tiveram que se virar e formar um novo contrato, e um contrato de exclusividade, que tem que ser registrado no cartório de... Não naquele que faz casamento, nesse outro aqui, de terra, né? Primeiro ofício. E é caro, né?
Tá, muito obrigado pela resposta. Outra pergunta. Desde a primeira prestação de contas que o senhor veio fazer aqui, eu fiquei indignado com o aluguel de transformador e extintor. Agora, só por curiosidade, a prefeitura com pátio próprio, agora eles compraram isso fixo, vai ficar
Nós
direto ali?
Nós temos transformador e extintor. Extintor, o valor é até irrisório pela importância que tem no evento, né? Que a gente aluga lá 10, 15, paga mil e poucos reais, R$2.000. Mas é obrigatório. Cada tenda tem o extintor.
E agora,
o transformador nós compramos. O município tem a estrutura fixa, tem extintor, mas se montar qualquer barraca ali, ela tem que ter extintor.
O extintor, então é por conta do barraqueiro ou a prefeitura tem que fornecer
prefeitura.
Isso?
Prefeitura. Por quê? A gente tem que ter a nota fiscal ou a recarga desses extintores antes do bombeiro vir fazer vistoria. Se a gente ficar dependendo de cada barraca para entregar a nota do extintor ou da recarga, não vai ter alvará nunca.
Tá, obrigado pela resposta.
Neutinho, só retornando aqui, eu lembrei aqui agora, o nosso ginásio ali está com alvará em dia?
Sim.
Nosso alvará?
Sim.
Eu fiz um ofício, até hoje não recebi a resposta desse ofício.
Mas
já tem bastante tempo já.
Acho que foi respondido. Ele tem alvará até novembro desse ano.
Até novembro, né? Eu vou pedir também, por gentileza, os senhores organizadores disso aí, responsáveis, que pelo menos peçam esse pessoal do parquinho para não colocar música funk, que é um local de criança ali, com apologia a drogas, a sexo, que era 8, 9 horas da manhã, eu, vereadora Ana Paula, estávamos lá fazendo uma fiscalização, e foi observado, além da gente observar, também tivemos reclamações de pais. Isso aí ficou uma situação constrangedora aqui para os familiares aqui.
Nós podemos passar isso sim para eles. Porque nem, a gente não está ali o tempo todo. Então, a gente acaba não ouvindo. Ou está e não está ouvindo. Posso estar do lado e não ouvir o que está ali, porque a cabeça está girando. Né? Mas a gente pode fazer essa...
Tá bom, agradeço novamente. Vou aguardar o senhor. Preciso oficializar as demandas aqui que eu passei para o senhor, ou o senhor vai lembrar?
Nós estamos anotando. Eu anotei e as meninas estão anotando.
Ai, que bom. Obrigado, tá? Hein? Obrigado.
Boa noite.
Boa noite.
Agradeço, né, pelas explicações e esclarecimentos. Como vereadora, assim como o vereador Rogério Schroeder disse, né, estive junto com ele lá no local. E o nosso compromisso, enquanto Câmara de Vereadores, é sempre o bem-estar da população santamariense. E muitas das nossas observações com relação à festa pomerana, à festa do colono, é para que cada vez mais possa melhorar, porque é um momento assim, de lazer, né, de alegria, então, para que o povo ele possa se divertir. E essa ponderação com relação às músicas e ter, de fato, um lazer para a família, para que, eu falo assim, a família está lá com seus filhos, principalmente nesse horário da manhã, é importante que seja pensado nas músicas, que não seja realmente, de fato, com músicas com apologia para o sexo, para as drogas, mas que sejam músicas para que a família se sinta bem em levar os seus filhos. Eu agradeço e... Muito obrigada.
De nada. Inclusive, nós, na Feira do Morango, vai ser instalado um parque lá também, e já podemos fazer essa recomendação. Né? Porque o parque tem que ter música para o brinquedo funcionar legal. Né? Então, passar isso para eles, né? Para que eles não utilizem a música de baixo calão mesmo, né? Que tem música que é muito depreciativa. Deus é mais, né? E o vereador, como tanto o vereador Zonga, Selene, os vereadores, todos, né? Mas, por exemplo, eles estão lá mais próximo do Garrafão. No dia do evento também, se vir, se ouvir, né, pode avisar para a gente na hora, que a gente chama atenção.
Não, acho que, né? Estão satisfeitos e agradeço, tá? Pela sua.
Estamos à disposição.
Vindo e espero que bem breve se faça a festa colono também.
Sim, nós já estamos preparando tudo. Já pedi a instância para que ela acelere essa documentação e mande para a gente o mais rápido possível, que aí a comissão vai analisar a prestação também. O que tiver em desacordo... Aliás, nós já fizemos isso, né? Temos uma comissão de festas que a gente se reuniu antes, durante e depois da festa, analisando, tirando o que a gente viu que estava... além, acrescentando alguma coisinha, e fluiu muito bem a comissão, e a gente vai continuar para os outros eventos até o final do ano agora.
Ok. Obrigado, tá?
E, vereador, se quiser ir lá tomar um cafezinho amanhã com a gente já folheia os processos, te mostro tudo, tá bom? Com paciência. Obrigado.
Passamos a palavra para a senhora secretária de administração, senhora Ivânia Marquatti Campos, convocada pela vereadora Ana Paula de Acevedo para prestar esclarecimento sobre esclarecer o motivo do qual está sendo cobrado dos candidatos a vagas de processo seletivo os custos de exames admissionais, detalhar as razões para os exigentes dos exames médicos e justificar o motivo do onerar os bolsos dos candidatos e as razões da demora para as contratações e seu impacto nas salas de aulas e demais setores administrativos.
Em nome do excelentíssimo presidente, né, Joel Ponat, eu cumprimento as demais autoridades e todos aqui presentes. Como foi dito, eu fui convocada pela vereadora Ana Paula para esclarecer alguns pontos em relação a exames admissionais, né? Eu estou com os pontos aqui, o presidente também leu, não sei se você, a senhora, quer fazer as perguntas ou eu posso já esclarecer. Posso, né? Então, a senhora vereadora pergunta, né? Questiona para a gente esclarecer por qual motivo é cobrado dos candidatos às vagas de processo seletivo os custos dos exames médicos, né? Então, primeiramente, eu começo esclarecendo que o exame admissional ele é determinado pela CLT, especificamente no artigo 168, e depois regulamentado pela IN7, né, que regulamenta também os servidores regidos pela CLT. Então, a gente lembra que o município de Santa Maria de Jetibá, no momento, não possui nenhum servidor seletista. Então, a gente não aplica a CLT no município. Os nossos servidores são regidos pelo Estatuto do Servidor Público, que foi recentemente, né, reformulado e aprovado até pela Câmara de Vereadores. E o Estatuto ele exige como requisito que o servidor público, antes de se tornar servidor público, ele tenha aptidão física e mental comprovada por uma inspeção médica oficial. Então, essa inspeção médica ela é feita atualmente pela médica do trabalho, que é efetiva no setor de medicina do trabalho e segurança do trabalhador. Nesse mesmo estatuto, no artigo 5º, né, quando ele fala que tem que ter aptidão física e mental, no parágrafo 2º ele diz o seguinte: a administração, quando entender necessário, poderá exigir e apresentar exames complementares para fim de comprovação no disposto do inciso 6 desse artigo. Então, ele prevê que a administração pública, quando precisar, pode requerer exames complementares. A médica do trabalho, quando ela faz uma admissão e ela é a responsável em dizer se o candidato à vaga ele está apto ou não, ela é pouco provável que qualquer pessoa consiga dizer isso apenas de olhar para o candidato e fazer uma entrevista, uma anamnese. E aí, para ela ter certeza do que ela vai declarar, se essa pessoa de fato está apta ou não, ela requer os exames. Então, por esse motivo, né, a gente exige de todo mundo os exames complementares para se tornar um servidor público, inclusive dos funcionários DT, porque, por uma isonomia, seria injusto a gente solicitar isso só do efetivo, do comissionado e não do DT, porque, afinal, ele também ocupa uma função pública no momento que ele está com o contrato, né? Alguma dúvida em relação a isso, vereadora Ana Paula, ou outra, por que a gente cobra os exames? Posso? A segundo...
Gente, só um pouquinho. Cumprimento a senhora secretária, agradeço por ter vindo explanar. Eu coloquei já os pontos, né? Você, até para não te atrapalhar, você pode explicar todos os pontos, aí depois eu pergunto, tá bom?
Tá. A segunda pergunta, né, aqui é detalhar as razões para a exigência dos exames médicos e justificar o motivo de estar onerando o bolso dos candidatos. Então, eu acredito que essa pergunta já foi respondida nos esclarecimentos que eu prestei. A gente solicita porque o estatuto permite que a gente solicite, e nenhum momento no estatuto ele é claro de quem é a responsabilidade do custo desse exame. Ele diz que poderá ser solicitado a apresentação. Então, se ele diz que poderá ser apresentado, solicitado para apresentação, é para o candidato à vaga apresentar. Então, a gente, assim, joga esse, né, repassa esse custo para o candidato à vaga, né, porque pede para ele apresentar esse exame. Então, eu acredito que já responde em cima do que determina o estatuto. E depois, explicar as razões das demoras das contratações e seu impacto na sala de aula e demais setores da administração. Eu acredito que essa pergunta se deva ao que ocorreu lá em fevereiro e março com a contratação de professores e profissionais da educação, que é onde a gente tem o conhecimento que houve um reagendamento, né? E aí eu esclareço que a educação, na época, começou a convocar professores e demais profissionais por volta de meados de janeiro, dia 15, dia 16 de janeiro, para fazer as escolhas das vagas na educação. Então, durante toda aquela semana, teve escolha de vagas. Sabendo que a previsão de início de aula era dia 5 de fevereiro, duas, três semanas depois, em torno de 200 admissões. Sabe-se que a nossa médica do trabalho é efetiva com uma carga horária de 20 horas semanais. Então, seria praticamente impossível fazer a admissão de todos esses servidores em tão curto tempo, 2 semanas, com uma carga horária de 20 horas semanais. Seriam mais de 40 atendimentos por dia. Então, foi necessário, sim, por causa dessa... esse equívoco, né, de não ter começado a fazer as escolhas antes na educação, fazer esses agendamentos em todo o mês de fevereiro. Então, algumas pessoas não conseguiram iniciar no dia 5, e aí teve um atraso. Além disso, muitas pessoas passaram pela médica do trabalho, depois teve escolha de estado, de outros municípios, que desistiram da vaga, sendo necessário novamente agendar. Como os agendamentos já estavam cheios, todo mês de fevereiro, a gente teve que jogar esses agendamentos para março, atrasando um pouco algumas admissões que estavam previstas para início de fevereiro. E aí, esse ano, a gente já conversou com a educação para alguns cargos que talvez não forem professores, né, outros cargos administrativos, secretário escolar, merendeira, deles iniciarem essa chamada e esse processo de contratação no início do ano, porque senão fica tudo junto, e nem se eu tivesse 2 médicos do trabalho, eu dou conta de fazer mais de 200 admissões em 2 semanas, né? Só que a médica, sempre que necessita e precisa de uma urgência, ela vem um dia a mais ou prorroga sua carga horária, né? Outra pergunta, justificar a cobrança de tantos exames para professores em designações temporárias, justificando se estas são de cunho urgente e que o governo do estado não exige a realização de tantos exames para DT. Como eu disse lá no início, a gente se baseia na nossa legislação municipal para cobrar ou não exames, né? A maioria dos órgãos municipais não tem seletistas. Hoje, todos são DTs. Então, como não são regidos pela CLT, são normas municipais ou estaduais. Então, eu não tenho como esclarecer dúvidas em relação a outros municípios e até mesmo porque o governo do estado não exige. O que a gente sabe que o médico do trabalho, que é o responsável em declarar um candidato à vaga como apto ou não apto, ele vai dar conduta de cada médico exigir quais exames ele julga necessário ou não. E aqui no município, a nossa médica do trabalho, que é efetiva, já está aí aproximadamente uns 10 anos, né? E ela julga necessário pedir esses exames. Então, é uma atribuição técnica dela que eu, que não sou técnica da área, não tenho como questionar, até porque é responsabilidade dela declarar se esse candidato é apto ou não. E aí, aqui no município, a gente exige. Então, eu não posso falar porque o estado não exige. E a exigência é exatamente para respaldar o município. Entendeu? Desse servidor adoecer depois e dizer que uma doença pré-existente foi causada pelo trabalho, então o município tem como dizer, olha, não, no seu exame admissional já acusou que você tem, por exemplo, um problema de coluna, então ele não foi desenvolvido, você já tinha quando você entrou. É para respaldar o município de alguns processos, né? E eu acho que seria, talvez, até a gente regredir, deixar de solicitar os exames. Porque, querendo ou não, em muitas situações, ele foi muito útil. A gente teve um servidor, o ano passado, que foi reprovado no exame admissional por um problema de coração. E o cargo que ele estava para entrar era trabalhador braçal, e a médica disse que ele não pode fazer esforço físico, porque a qualquer momento o coração dele pode parar. Esse servidor foi reprovado, não foi admitido. Em menos de 2 meses, ele faleceu com problema de coração. Imagina se isso tivesse acontecido no trabalho e poderia ser usado como um acidente de trabalho, uma doença já pré-existente. Então, respalda a gente, né, principalmente a médica do trabalho, de exigir os exames que ela solicita. Né? Aí, a outra pergunta, novamente pergunta, diferença em relação a outros municípios? Esclarecer porque Santa Maria é cobrado o exame de maneira diferente. Então, eu volto a falar, vai de legislação de cada município, né? Então, eu não tenho como responder por outros municípios, por quê? Entendeu? Além disso, é importante lembrar que a maioria dos municípios não possuem setor de medicina do trabalho, a maioria. Então, talvez por isso não é exigido, ou quando é exigido um ASO, que é feito no particular, e aí a gente não sabe o que o médico exige, quais exames que ele exige, ele simplesmente atesta, mas aí é a responsabilidade do médico, não é de um servidor efetivo que está lá, né? Informar quais os planos futuros em relação à prática de cobrança de exames admissionais. Essa prática, assim, hoje a gente está se baseando no estatuto, então a gente não vê esse futuro, talvez, do município cobrar. Arcar com isso. A gente já, na administração, ainda na época do Edgar, fez um processo, começou a pesquisar sobre isso, de terceirizar esses exames, só que o custo disso é muito alto. Além disso, a gente também não é só exames laboratoriais, a gente teria que ter laudos, né, raio-x, audiometria, laudo psiquiátrico, tudo isso. Então, são vários exames. A administração não pode usar os que são fornecidos pela saúde, pelo SUS, porque o objetivo é separado. Os que estão fornecidos pelo SUS é específico para a população, saúde da população. O objetivo bem diferente de ser usado exame para admissão. Então, teria que fazer uma licitação específica para essa finalidade. E aí, devido ao alto custo de todos esses exames, não foi adiante, não foi contratado. E na atual situação que a gente está, de encerramento de mandato, na minha percepção, não seria justo o atual prefeito criar uma regra ou mudar a legislação e dizer que o município vai arcar com isso e deixar essa conta para o próximo gestor. Então, essa questão de planos futuro, eu sugeria discutir isso na equipe de transição do próximo governo, para ver se tem interesse de mudar a legislação, regulamentar que o município vai arcar com esse custo, para aí incluir no orçamento, porque tem que haver uma previsão orçamentária. Então, nesse ano, a gente não consegue fazer isso. Teria que ser estudado para o próximo ano, então, isso tem que deixar para a próxima gestão. Não tem como a gente, né, simplesmente tomar essa decisão. Só que, esse ano, a gente já diminuiu a quantidade de exames que a gente está solicitando, considerando que são contratos de prazo pequeno devido ao concurso público. Né, a gente está pedindo hoje glicemia e hemograma completo. E aí, na hora que a médica faz a anamnese, ela solicita um ou outro exame, né, a mais, mas hoje a gente já diminuiu, então o custo desses exames já caiu bastante. Né? A outra pergunta aqui, detalhar se o setor de medicina do trabalho faz acompanhamento após contratação e se está sendo exigido exame demissional para assegurar que o funcionário está saindo com a saúde em boas condições, ou se a exigência está sendo feita apenas na contratação. Sim, nós fazemos o exame demissional, porém não tem uma lista de exames para o servidor entregar após demissão. Ele passa no setor de medicina e é feita uma anamnese pela médica. Se ela achar necessário, ela pede exames complementares, né? Mas é feito demissional. Em relação ao acompanhamento, quando se percebe que tem um servidor que se ausenta muito por afastamento de atestado, CID, são sempre parecido, esse servidor também é convocado para uma consulta com a médica para entender o que está acontecendo. E, atualmente, a administração, junto com o setor e várias outras secretarias, estamos finalizando um projeto de bem-estar dos servidores, para prevenir principalmente a saúde mental desses servidores, que inclui os servidores já afastados e também os servidores que apresentam bastante atestados, né? E eu acredito que logo a gente já vai começar a aplicar algumas ações desse projeto, né, que inclui psicólogo, assistente social, terapia ocupacional, ginástica laboral. Então, é mesmo para trabalhar a prevenção da saúde do trabalhador. Seria isso. Então, eu estou aberta agora a esclarecer algum ponto, né?
Senhora secretária, agradeço os esclarecimentos. Conforme também, né, nós já havíamos também conversado anteriormente, e eu agradeço essa explanação, pois ela é muito importante para que toda a população tome conhecimento de como que é feito seguido os protocolos aqui dentro do município. E eu, não é sobre a sua pessoa, sobre o seu ou sobre o trabalho do setor de medicina do trabalho, pois eu sei que vocês estão apenas executando, né, o trabalho de vocês. Então, meu respeito e a minha gratidão por vir aqui, pelo setor de medicina do trabalho, está aqui também presente. A minha discordância é com relação à cobrança no bolso do trabalhador, do servidor público. Porque eu falo como servidora, que fui durante 5 anos, quando passei no concurso público em 2016, também passei por todos os exames médicos, foi um custo altíssimo também, e, para mim, isso fere um princípio de igualdade e equidade, que a Prefeitura de Santa Maria de Itibá deveria ser exemplo, porque nós temos que pensar que tem pessoas que não têm as mesmas condições financeiras. Então, se eu oferto uma vaga de emprego, quando eu oferto aquela vaga de emprego, a pessoa que está querendo trabalho, ela às vezes já está passando por uma situação financeira que está ruim. Então, em detrimento a essa pessoa e uma outra com uma condição melhor, pagar todos esses exames, eu vou estar ferindo esse princípio de igualdade e equidade. Esse é o primeiro ponto, e eu entendo que uma prefeitura, ela deve dar exemplo. Por quê? Como empresária, tenho a minha empresa, nenhum funcionário que eu contrato, ele paga exame. E da mesma forma, não só eu, aqui eu participo também, vejo, tenho amigos, né, que também têm as suas empresas. Hoje em dia, no regime da CLT, todo funcionário que é contratado, quem paga sempre o exame admissional é o patrão e nunca o funcionário. E foi citado pela senhora que a prefeitura segue a norma NR7. Eu entendo que não deveria, de forma alguma, sequer ser citado essa norma. Por quê? Lá na NR7 vai dizer que quem paga esses exames é o empregador. Então, assim, eu entendo que a prefeitura, ela está assumindo um compromisso para ela ao dizer que segue a NR7, porque quando eu falo, olha, eu estou cobrando o que a NR7 exige, mas eu não estou assumindo todos os compromissos da NR7, então eu estou ferindo ali, eu estou dizendo que eu estou pegando uma lei, seguindo parte dela e descartando a parte que não me interessa. Então, eu acho que a prefeitura tem que parar de utilizar a NR7. Outro ponto, questão do bolso do servidor e do cuidado com o servidor. Quando é feito as contratações, os processos de contratação temporária, eu entendo que sim, o que a senhora falou é a mesma coisa, eu tenho que ter o mesmo parâmetro ali, né? Seguir o mesmo parâmetro, efetivo, comissionado, DT. Mas isso gera um enorme prejuízo, principalmente, eu vou citar agora, o prejuízo pedagógico. E não é somente das contratações que foram citadas do mês de fevereiro. O processo de contratação na prefeitura, em dados momentos, ele demorou mais de 15 dias. Aí eu preciso citar, porque eu também atuei como professora na rede estadual, aí a senhora citou assim, como que vai ser admitido 200 servidores rapidamente, em um curto espaço de tempo. No Estado, às vezes é feito, na verdade, mais de 300, 400, 500 contratações em um único dia, dois dias. Por quê? A única questão que é exigida para o servidor, que o governo do Estado exige, é o diploma, as certidões, a sua documentação e é efetuado o contrato. Então, assim, os meus questionamentos, e eu volto a falar, principalmente o último ponto que foi esclarecido, que a senhora explanou muito bem, a gente tem que pensar no cuidado com o servidor, não somente como ele entra, mas durante todo o processo. Eu já fui servidora efetiva, a senhora também é servidora efetiva. Então, isso daí é uma preocupação que eu manifesto com todos os servidores, com todos, inclusive os que já estão atuando e aqueles que ainda entrarão. Para mim, o exame, ele se faz necessário. Se eu quero cobrar esses exames, eu também tenho que arcar com os custos. Então, quando eu coloco essas situações, aí fala assim, olha, mas não segue a CLT. Não segue a CLT, mas eu me baseio numa norma que é a NR7, que fala que lá quem assume os gastos é o empregador. E eu não vi, ao analisar os dados, eu deixo até para a senhora contra-argumentar também, eu não vi um benefício de impacto que reduziu o número de atestados. A gente continua tendo altíssimo índice de atestado, então eu acredito que seria muito melhor colocar incentivos para esses servidores, como um abono, seguindo critérios semelhantes ao que faz o governo do Estado. Às vezes, em vez de eu gastar com tantas substituições, porque hoje a prefeitura gasta com muitas substituições em sala de aula, indico um abono, porque esse abono vai incentivar e valorizar o servidor que é comprometido, que não falta ao trabalho. E tenho a expectativa, né, da questão da que a senhora falou, do não aceitar os exames pelo SUS, correto?
Não, eu não disse isso. O SUS não pode arcar com os exames do trabalhador. O SUS é específico para a saúde e o objetivo aqui é outro. Então, o município não pode usar o quantitativo de exames da Secretaria de Saúde já licitado para desviar, para fazer exames admissionais. Isso que eu quis dizer.
Mas não... hoje, aceita-se, se um trabalhador Sim. chegar com todos os exames do SUS, será aceito?
Será aceito.
Sim. Garantido.
Inclusive, tem servidores que já fizeram check-up, e os exames, eles têm validade de 90 dias. E é considerado, a médica olha, teve servidores que fez o exame admissional em uma empresa que era exigido e saiu, depois foi convocado na prefeitura, os mesmos exames serviram para a admissão dele na prefeitura. A gente não cobra exames novos na data, tem validade de 90 dias. Se ele já fez esse exame, ele pode usar o exame para comprovação na hora de fazer a inspeção médica.
E, senhora secretária, eu também peço que haja assim, uma reanálise, porque eu entendo que os direitos, né, eles têm que sim ser iguais para todas as pessoas. Só que, quando um servidor ele assume o cargo de efetivo, ele vai permanecer ali naquele cargo, a gente espera até que a sua aposentadoria. Mas o quanto que é desgastante para um servidor DT, às vezes vai cobrir uma vaga, por exemplo, tem uma vaga numa escola, esses dias mesmo eu citei, lá a escola de recreio estava sem professor, se eu não me engano, a vaga era para 60 dias, 2 meses. As pessoas não estão querendo assumir essas vagas, porque como que eu vou gastar um valor alto em exames médicos para um curto período de contrato? Então, nesses pontos, eu entendo que tem que, sim, diminuir esses exames de uma forma drástica. Ou até mesmo, eu relato também, conforme já relatei via documento, eu fiz uma pesquisa em 13 municípios vizinhos. Inclusive, nosso município vizinho aqui, que é Santa Teresa, hoje, para se contratar um servidor lá, não é exigido dele que ele pague, não está sendo exigido. E todos os exames, quando precisa fazer, o carro leva, paga-se os exames, não gera nenhum custo. As demais prefeituras, como Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, Prefeitura de Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, estão trabalhando apenas com a exigência do exame admissional. Então, é um exame que custa na faixa aí de R$50, R$60. Então, eu sugiro, entendo que é de muito proveito e respeito o trabalho de todos os servidores ali do setor da medicina do trabalho, mas eu entendo que o setor de medicina do trabalho, ele pode atuar de uma forma em que vai cuidar dos servidores, cuidar processualmente durante o exercício ali da sua função, e não somente cobrar, onerar o bolso do servidor, né? Então, acho que tem que ser feito essa reanálise. Por isso que é, não somente eu falo, dentro da sala de aula, por exemplo, como é que está a saúde mental? Como é que está a saúde desse profissional? Então, esse acompanhamento contínuo de cuidado. Preciso destacar aqui, para finalizar também, acredito que o sistema de saúde, o SUS, em parceria com a Prefeitura Municipal também, pode-se fazer parcerias de alguma forma ou terceirizar esse serviço para que minimize ao máximo estes custos ou zere estes custos. É a minha sugestão. E sobre prejuízo pedagógico, salas de aula que ficaram 15 dias sem professor pela demora da contratação. Então, temos que colocar na balança, porque a ideia, isso daí está lá na regra do DT. DT, designação temporária, contratação emergencial. O nome já diz, é emergencial, não é a longo prazo. Então, não cabe, às vezes, uma análise tão criteriosa. E eu entendo que é até por isso que o governo do Estado não exige tantos exames, porque é uma contratação emergencial, né? Diferente de um concurso público e de outros setores. Inclusive, também ressalto que no concurso achei que exigiu exames demais, mas era uma vaga para efetivo, diferente do DT. Se a senhora quiser fazer algumas ponderações.
Então, como a senhora bem disse, o governo do Estado não exige nada, uhum, o DT, nem exame admissional. Não sei por quê. Agora, não vale a gente entrar nesse mérito se eles estão certo ou se eles estão errado e não cobrar nada. Não conheço a legislação deles, mas eu acredito que também deve ter um requisito que tem que ter aptidão física e mental. Então, se eles não estão exigindo, eles estão descumprindo a própria legislação. Não vou entrar nesse mérito, entendeu? Se exige, assim como outros municípios também, né? Uhum. A questão da demora no atraso. A gente precisa lembrar que uma contratação emergencial, ela tem que ser justificada. E aí o atraso nem sempre é só por causa do setor de medicina do trabalho. Esse processo, ele tem que tramitar na prefeitura também. Então, às vezes, não é justo a gente transferir toda a responsabilidade desse atraso para um setor. Pode ser que não seja apenas esse setor. Entendeu? Pode ser a tramitação, não sei. E aí, lembrando também que nós estamos com contratações constantes de servidores efetivos, que a médica do trabalho tem agendamento dentro da sua carga horária para todo mês. Às vezes, alguém, um professor solicita uma rescisão antecipada do contrato e precisa ser substituída. Só que aí a gente tem que encaixar dentro disso. Não tem como eu desmarcar uma avaliação de um convocado do concurso para atender uma contratação temporária emergencial naquele momento. Então, às vezes, é necessário esperar uma semana, mas, como eu disse anteriormente, sempre quando a gente tem urgências, a médica está se disponibilizando a vir em horários que não seria de escala dela, né? Aí a senhora diz que a NR7 não se aplica, realmente ela não se aplica a gente. A gente, às vezes, os setores públicos, por não ter muitas legislações específicas, a gente se baseia nela em algumas questões. Então, a gente fala de isonomia, igualdade, mas aí todo seletista também tem o FGTS e o servidor público não tem. Também já há uma diferenciação. Então, os exames admissionais, a gente percebe que eu peguei convocação de governo federal, que foi apresentado, que também exige do candidato. O Tribunal de Contas fez concurso recentemente, também exigiu do candidato. E aí, como eu crio uma regra para beneficiar servidores DTs e não incluo os servidores efetivos. Eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que fazer uma regra para todos os servidores públicos. Entendeu? E aí, como eu diferencio? Né? Aí, quando a senhora diz que contratos de curto prazo, eu citei na minha explanação que a gente já reduziu contratos, né, de menos de 6 meses, está sendo cobrado só hemograma e glicemia. Então, esse custo já foi reduzido, a gente já reavaliou e já reduziu desde março. Desde março, a gente já está cobrando apenas esses exames. E se julgar necessário, a médica pede um ou outro, né, quando o servidor relata algum problema a mais. A questão da saúde, quando você diz que você não, a senhora não vê muito benefício de solicitar esses exames, né, que há muitos afastamentos. Eu acredito que, cobrando ou não esses exames, realmente o servidor ele não deixa de adoecer, porque nem sempre o atestado está vinculado a uma doença pré-existente. Ele pode, sim, durante a atividade, ter alguma recaída, né, principalmente na saúde mental, que é a maioria dos nossos atestados, e principalmente professores, gripes ou doenças que acontecem que qualquer um está sujeito. Então, pedir ou não o exame não vai inibir realmente do servidor entregar o atestado. E o Estado não exige nada, mas ele é muito mais rígido nessa questão de entrega de atestados. A gente tem constantemente servidores que entregam atestado no município, porque estão doentes ou não, e vão trabalhar no mesmo dia no Estado. Por quê? Errado. Porque o Estado paga um abono. E aí o servidor não quer pagar o abono. Então, eu acredito que não é diminuir o exame admissional ou não que vai diminuir o atestado. Essa questão de se fazer um projeto de lei de dar um abono para inibir o atestado, concordo que só assim talvez a gente consiga diminuir a quantidade de atestado e custos, principalmente na área da educação, que é onde um servidor afastado ele precisa ser substituído. E aí o Estado, durante o exame admissional, ele não cobra muito, mas durante esse servidor está ativo lá, ele é muito rígido em relação à entrega de atestados. E aí a gente sabe também que muitas vezes um professor doente no Estado não entrega um atestado e paga um substituto para ele não perder o abono. É certo? Não acho. Ele está doente e ele também está sendo onerado para não perder um abono.
R$7.000, né?
Entendeu? Então, ele também, porque ele mesmo doente, ele não vai. E, às vezes, aqui no município, ele está de atestado e no Estado ele vai trabalhar e a gente questiona se realmente ele está doente ou não, né?
Senhora secretária, agradeço mais uma vez a explicação. Com relação ao abono, eu entendo que é uma prática que não vai gerar, eu entendo que a prefeitura seria importante fazer esse cálculo. O valor que é gasto hoje em substituição, em vez de gastar esse valor na substituição, converter esse valor para uma sugestão como abono. Seria algo muito interessante. E com relação à citação da senhora, com relação ao FGTS, o governo do Estado, nem a prefeitura e diversas prefeituras não pagam o FGTS. Porém, ressalto que hoje todos os professores e também demais categorias que estão entrando requerendo o pagamento desse benefício, pessoas que trabalharam 10, 15 anos, estão sendo considerados, estão recebendo esse valor. Ainda não foi tomado medidas, mas já há jurisprudência nesses casos e as pessoas estão recebendo o FGTS. Então, eu deixo esse alerta também, porque eu entendo que amanhã ou depois alguém pode fazer esse requerimento do FGTS ou também requerer a isenção dos exames médicos, considerando, às vezes, sua condição financeira. Então, eu acho que isso tudo tem que ser analisado e pautado de uma forma muito carinhosa, sempre pensando com muito carinho no servidor. Agradeço.
Essa questão do abono, já estava sendo feito um estudo até para também revisar o estatuto do magistério, que não foi possível, né, revisar, e estava na proposta do atual governo do Hilário. Porém, considerando o último ano e que a gente tinha limitações de mandar projetos de lei para cá que aumentasse custos, né, deveriam ser mandados até 6 de abril, não teve tempo hábil para fazer uma revisão do estatuto, até porque fez o do geral, que demorou mais de um ano, foi concluído, e aí depois a gente não conseguiu começar e finalizar para mandar a tempo, e hoje a gente não consegue mais mandar e ter um projeto desse aprovado. Até do abono, a mesma situação. Mas eu também julgo importante esse estudo, essa avaliação e a criação. Né?
Boa noite. Boa noite, secretária Ivânia. A senhora falou aí de um estatuto. Quem criou esse estatuto, quem rege esse estatuto, quem são os membros, ou como é que a gente poderia estar modificando isso?
Então, esse estatuto, o município tinha um estatuto defasado, que era desde 1997, né? Se eu não me engano, 2014, 2015, foi feito uma comissão por servidores, vários servidores, que montou uma proposta de revisão desse estatuto. E aí, depois, essa proposta elaborada por esses servidores novamente foi avaliada por uma comissão que estava presente, o membro do jurídico, né, que foi o doutor César, eu, como representante da administração, a Priscila, a auditora, né, do controle interno, representando, e a Andréia, uma contadora, representando servidores, no caso. E aí a gente mandou esse projeto de lei até nesse ano, que foi votado e aprovado pela Câmara no dia 6 de abril. Ela foi sancionada. Esse estatuto também foi enviado uma cópia para a Câmara, porque ela unificou como um único estatuto para todos os servidores, que inclui prefeitura, né, executivo, legislativo e instituto. Aí só apenas o magistério que tem o estatuto próprio deles, né? E aí foi mandado para cá para avaliação até da Câmara para ver se estava tudo ok, e após foi aprovado por vocês. E aí uma alteração dessa pode ser proposta por vocês, né, também vereadores, né, que têm esse poder de legislar e de fazer. Não. Só lembrando que nesse período eleitoral e de finalização de mandato, não é permitido aumentar despesa, principalmente com folha de pagamento, devido à lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse período que a gente não consegue alterar uma legislação dessa para aplicar esse ano. A gente não consegue. Então, por isso eu disse que eu não julgo correto essa administração tomar uma decisão dessa e simplesmente deixar a conta para o próximo gestor. O justo seria discutir isso na equipe de transição para ir estudar para o próximo ano, né?
Sim, ô secretário, porque isso está muito pesado. Eu sou prova disso, porque hoje uma merendeira foi contratada, que passou no processo lá seletivo, ela foi chamada. Aí ela pediu ajuda, porque estava dando mais de R$2.000 os exames, os raios-x e coisas. Aí a senhora me fala que não, assim, não dá para fazer pelo SUS, tudo bem. Eu tenho quase certeza que a vereadora está indignada, porque no particular o patrão paga. E
no
público não, né? Então, será que não poderia, pelo menos o cardiologista, avaliar? Porque uma consulta do cardiologista hoje está R$400, R$500.
A questão que, como eu disse, não é que o SUS não pode fazer. Nós não podemos transferir todos os exames para o SUS arcar. Só que se o servidor, não o servidor, candidato, porque ele ainda não é servidor, ir lá no SUS, ele pode fazer pelo SUS, só que tem prazo. A gente sabe que o SUS, eu não consigo um cardiologista e um exame admissional de hoje para amanhã. E aí, ele tem prazos para passar pela médica do trabalho e para entrar, tanto o efetivo quanto o DT, como comissionado, que tem uma expectativa de início da admissão. Se ele conseguir passar pelo SUS, fazer e entregar no prazo, ele pode passar e fazer pelo SUS. Só que, normalmente, o SUS demora e ele não consegue encaixar pelo SUS para cumprir os prazos, principalmente de um servidor efetivo, que nós temos obrigação de dar posse para ele 30 dias após a nomeação. Então, ele precisa passar pela inspeção médica anterior a esses 30 dias, e aí eu acredito que ele não consiga pelo SUS tão rápido um cardiologista ou um outro especialista.
Muito obrigado, secretário. Inclusive, eu vou pedir o assessor amanhã para mandar para o executivo um ofício pedindo que a equipe de transição estude essa possibilidade de mudar esse estatuto aí. Muito obrigado.
Senhora Ivânia, uma última sugestão, que o processo de tramitação ele possa ser mais agilizado. Às vezes, para essa gestão, como a senhora mesmo disse, não seja possível, mas é interessante ter um setor jurídico dentro da Secretaria de Educação para dar mais agilidade a esses processos e não ter todo, reduzir o excesso de burocracia e, às vezes, também, como é uma pasta grande, daria mais independência na condução dos trabalhos e aliviaria do outro lado também.
Obrigado, secretária, pelo esclarecimento.
Eu agradeço e me coloco à disposição também, né?
Obrigado.
Para quem tem outras dúvidas, né?
Acho que ficou bem claro, né? Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abra que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itivá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 42/2024. Santa Maria de Itivá, Estado do Espírito Santo, 6 de agosto de 2024. Encaminha o projeto de lei número 42/2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2024, no valor de R$400 mil, e dar outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Ponte, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, informamos que o Fundo Nacional de Saúde transferiu para o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá recursos financeiros no montante de R$400 mil, oriundos de emenda da Comissão de Saúde. O projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$400 mil. Tal procedimento é necessário para a suplementação no valor de R$ 145.585,00. E na dotação indicada neste projeto de lei, tendo como objetivo o custeio dos serviços laboratoriais de análises clínicas e ou custeio da locação de veículos ambulâncias. Ademais, faz necessário suplementação no valor de R$ 255.415,00, na dotação indicada neste projeto de lei, tendo como objetivo o repasse para o Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá, por meio da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores santamarienses, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 51/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na Rua Bela Alvorada, situada na Vila Jetibá, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a implantação da iluminação pública, pavimentação e drenagem na Rua Bela Alvorada, situada na Vila Jetibá, neste município. A pavimentação a ser realizada na rua em comento oferece uma melhora significativa na qualidade de vida dos moradores da região, pois proporciona traficabilidade segura de pedestres e motoristas que transitam pela rua e previne acidentes e danos aos veículos. Além da pavimentação, a drenagem a ser executada facilitará o escoamento ideal das águas em períodos chuvosos, a segurança primordial dos munícipes e, principalmente, a melhoria na infraestrutura socioeconômica do local. Não obstante, a instalação de iluminação pública oferece maior segurança durante o período noturno, a valorização da região e a redução de criminalidade e acidentes de trânsito. Em razão do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 52/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a disponibilização de transporte público gratuito para autistas neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do presidente Joel Ponlet, com fulcro dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a disponibilização de transporte público gratuito para autistas neste município. O objetivo dessa demanda é de garantir aos portadores de transtorno do espectro autista gratuidade dos transportes coletivos públicos nessa cidade, sugerindo assento especial e adaptado com reguladores de luz e lâmpadas de sinalização por LED. Pela legislação, o autista é considerado uma pessoa com deficiência e, portanto, tem direito de passe livre no sistema de transporte coletivo municipal, desde que comprove o distúrbio do neurodesenvolvimento, condição que compromete a comunicação e a interação social por meio do cartão de identificação. A execução da proposta contribui para a inclusão social dessas pessoas, ajudando a superar limites e a se locomover com liberdade, além de que também precisam deslocar de suas residências com certa frequência para acessar tratamentos e serviços especializados oferecidos no município. Em razão do disposto, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos novos vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponlat. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 53/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação de turmas para atendimento de crianças menores de 5 anos na creche de Alto Santa Maria, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de turmas para atendimento de crianças menores de 5 anos na creche de Alto Santa Maria, neste município. A comunidade de Alto Santa Maria, localizada em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, vem enfrentando sérias dificuldades em relação ao acesso à creche. Atualmente são atendidas apenas crianças a partir de 5 anos, deixando uma lacuna significativa no atendimento às crianças menores, que são igualmente necessitadas de acompanhamento educacional e cuidados adequados. A falta de vagas para crianças menores em Alto Santa Maria tem gerado preocupações entre os pais e responsáveis, que muitas vezes precisam encontrar soluções alternativas e inadequadas para o cuidado de seus filhos. Isso não só compromete o desenvolvimento das crianças, mas também impacta negativamente as famílias e a comunidade em geral. Enquanto não houver previsão concreta para a construção de uma nova creche em Alto Santa Maria, propõe-se a abertura de vagas de turma para menores de 5 anos. A criação dessas turmas menores permitirá um atendimento mais personalizado e de qualidade, assegurando que todas as crianças tenham acesso ao cuidado e à educação que merecem. Trata-se de uma medida urgente e necessária para atender às demandas da população e garantir que todas as crianças tenham acesso à educação infantil de qualidade. Em razão do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 11/2024. Congratula a senhora Edivânia Jank. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, tem a honra de homenagear a Edivânia Jank em reconhecimento pelo seu notável serviço, incentivo à comunidade e dedicação em prol da saúde e do bem-estar da população. A homenageada nasceu em Itarana, filha de Leonora Schneider e Hilário Jank. É uma notável administradora que guia do Grupo Aventureiros SMJ. Com 40 anos, Edivânia é residente de Santa Maria de Jetibá, onde vive com seus filhos Johan e Atlan, e seu marido Rodrigo Lopes Araújo. Assim narra a sua maior motivação. Muitas pessoas não têm condição de viajar e conhecer outros lugares fora de Santa Maria de Jetibá, principalmente as mulheres. Eu mesma não tinha carro e o que me impedia de ir para outros lugares com meus filhos, e assim como eu, percebi que outras pessoas também tinham essa dificuldade, mas que gostariam de sair e viver novas experiências. Isso me motiva muito, levar outras pessoas para lugares legais e proporcionar um dia alegre e prazeroso em meio à natureza. Sempre gostei de aventuras em meio à natureza, o que me traz uma sensação de liberdade. E o meu desejo é que outras pessoas também possam viver essas experiências. Edivânia possui graduação em gestão comercial e uma certificação técnica de guia de turismo regional. Atrativos naturais e culturais. Sua paixão pelo turismo de aventura a fez co-administrar o Grupo Aventureiros SMJ, juntamente com Rodvalnei Schwantz, Ambos têm o desenvolvimento, têm desenvolvido um trabalho excepcional na área, elaborando roteiros específicos para trilhas, escaladas, acampamentos e outras atividades, proporcionando aos participantes experiências memoráveis de apreciação da natureza, atrativos naturais e bem-estar físico e emocional. O foco do grupo sempre foi desenvolver um trabalho sério e seguro, seguindo regras claras para evitar incidentes e garantir a segurança de todos os participantes. Os Aventureiros SMJ foi fundado há cerca de 2 anos e surgiu durante uma escalada ao cume da Pedra do Garrafão. Desde então, a equipe tem se aprimorado constantemente, tornando-se um símbolo de aventura e respeito pela natureza no município. O símbolo da Pedra do Garrafão é um cartão postal local e hoje representa a bandeira do Aventureiros SMJ. Em suas expedições, o grupo já visitou mais de 20 atrativos naturais em todo o estado do Espírito Santo, trazendo alegria e proporcionando a descoberta de lugares incríveis aos seus participantes. Edivane e sua equipe são gratos por cada pessoa que já viajou com os Aventureiros SMJ, contribuindo para a história e crescimento do grupo. Com muita alegria, desejo convidar aqueles que ainda não conhecem a se juntarem nas próximas aventuras, criando memórias inesquecíveis e experiências alegres. É fundamental valorizar iniciativas como esta para o município de Santa Maria de Jetibá, pois essas ajudam no combate ao sedentarismo e para a valorização dos circuitos e belezas naturais do município. Essas ações não só incentivam a prática de atividades físicas, mas também promovem a saúde e o bem-estar da comunidade, além de destacar e preservar o patrimônio natural de Santa Maria de Jetibá. Portanto, como forma de parabenizar a senhora Edivânia Janck, administradora do grupo Aventureiros de Santa Maria de Jetibá, requeiro a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia para a homenageada, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência e conhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de agosto de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 12/2024. Congratulo o senhor Rodivanei Schwantz. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, tem a honra de homenagear Rodivanei Schwantz em reconhecimento pelo seu notável serviço, incentivo à comunidade e dedicação em prol da saúde e do bem-estar da nossa população. Rodivalnei, filho de Alfredo Luiz U e Santinha Schwantz U, é natural de Santa Maria de Jetibá e de descendência pomerana. Hoje, com 43 anos de idade, reside em Santa Maria de Jetibá. Quando criança, morava em Barro do Rio Claro, perto do Encapa, na zona rural do município. Mesmo menino, já subia os morros das lavouras de café e ficava lá em cima imaginando que em sua vida adulta pudesse viajar, conhecer lugares novos e subir montanhas. Ele subiu os montes mais altos, tentando sempre ver o mais longe possível. O grupo Aventureiros SMJ nasceu há cerca de 2 anos. A ideia inicial surgiu no cume da Pedra do Garrafão e desde então foram se aperfeiçoando e especializando cada vez mais. Hoje a bandeira leva o símbolo da Pedra do Garrafão, cartão postal do município. Atualmente já visitaram mais de 20 atrativos naturais em todos os estados do Espírito Santo. A sua satisfação é ver as pessoas felizes em poder conhecer lugares que talvez não iriam conhecer se não fosse pelo Aventureiros SMJ, criando assim memórias inesquecíveis e experiências alegres. Sua vida marcada por esse sonho de viajar e fazer escaladas. Com o grupo, ele está conseguindo realizar seu sonho de levar pessoas para conhecer lugares diferentes. Quando levo o grupo dos aventureiros, não estou fazendo passeios, estou levando pessoas para compartilhar um sonho meu que está se realizando, diz Rodivalnei. Assim narra, minha maior motivação é ver o sorriso das pessoas, por isso sou também líder dos aventureiros. É gratificante poder ajudar outras pessoas. Muitas vezes não sabemos que nessas aventuras elas estão enfrentando problemas difíceis na vida, como depressão e a notória a felicidade dos envolvidos nas trilhas. Minha satisfação em ser líder do grupo se resume em ver o que é proporcionado aos envolvidos. Recentemente, Rodivalnei teve a oportunidade de realizar um sonho da infância ao organizar uma viagem para ao Pico da Bandeira, um sonho que ele acalentava desde quando era estudante e ouvia histórias sobre o majestoso pico. Desde cedo, ele demonstrava uma paixão inigualável pela natureza e um espírito aventureiro. Crescendo entre as colinas de lavoura de café, o homenageado passava horas escalando os morros mais altos. Lá do topo, ele se perdia em pensamentos, sonhando com um dia em que o adulto poderia explorar o mundo, conhecer novos lugares e escalar montanhas desafiadoras. Esses momentos na infância de contemplação e sonho marcaram profundamente sua vida, instigando um desejo insaciável de aventura e descoberta. Este grupo, que se dedica a explorar trilhas e a desafiar os limites da natureza, tornou-se o meio através do qual Rodivalnei realiza seu sonho, seu antigo sonho de infância. Mas não é apenas sobre realizar seu próprio sonho. Como líder, visualiza cada expedição como uma oportunidade de compartilhar essa paixão com os outros. Ser atuante dos aventureiros SMJ é algo que lhe traz uma profunda satisfação, pois encontrou na liderança do grupo uma forma de ajudar pessoas a enfrentarem e superarem seus próprios desafios. As trilhas, as aventuras e a comunhão com a natureza proporcionam momentos de alegria e superação. E para Rodivalnei, ver a felicidade nos rostos dos participantes é o maior prêmio. O mesmo não é apenas um líder, é um sonhador que inspira outros a sonharem também. Sua vida e liderança no grupo Aventureiros SMJ são testemunhos de que com paixão, determinação e amor pela natureza é possível transformar sonhos em realidade e ao mesmo tempo tocar a vida de muitas outras pessoas de maneira positiva. Ele é grato por cada participante que já viajou no grupo, colaborando com a história dos aventureiros e assim convida com alegria aqueles que ainda não conhecem para participar das aventuras. É fundamental valorizar iniciativas como esta para o município de Santa Maria de Jetibá, pois elas ajudam no combate ao sedentarismo e na valorização dos circuitos de belezas naturais do município. Essas iniciativas não só incentivam a prática das atividades físicas, mas também promovem a saúde e o bem-estar da comunidade, além de destacar e preservar o patrimônio natural de Santa Maria de Jetibá. Portanto, como forma de parabenizar o senhor Rodivalnei Schwantz, administrador do Grupo Aventureiros de Santa Maria de Jetibá, requer a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia para o homenageado, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de agosto de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Encaminho o projeto de lei número 42/2024 para as comissões permanentes para análise e parecer. As indicações e a moção de congratulação seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente têm 2 vereadores. Convido Rogério Schroeder. Quero aqui agradecer meu amigo, ex-vereador Jean Schaxlaus. Jean, você sabe o carinho que nós tem por você, você foi um vereador exemplar aqui dentro e seja sempre bem-vindo.
Todos, cumprimento a mesa, cumprimento a vereadora Selene e em seu nome cumprimento os demais vereadores e vereadora Ana Paula. Em nome do meu amigo Joelso Baus, eu cumprimento os demais aqui presentes. Hoje o que me trouxe aqui no pequeno expediente é para comemorar, parabenizar as datas tão importante que tivemos nesses últimos dias, dia 11 de agosto, dias dos pais. Eu perdi meu pai já há mais de 30 anos e até hoje eu sinto falta do meu pai. Como importante, seu Luiz, o pai na pirâmide familiar. Como importante, como um exemplo conta tanto para tantos filhos. Então, deixo meu abraço, meu carinho a todos os pais. Também, no dia 11... o dia do estudante, um importante dia para quem está na labuta da escola, que é muito difícil você hoje ter uma faculdade, se formar num curso superior, quando você vem de uma família pobre, como eu vim. Hoje eu tenho duas pós-graduações, seu Luiz Mil. Recursos humanos, gestão ambiental e gestão pública. São três. Então, isso é muito importante. Não é fácil. Não é fácil. E deixar também aqui os parabéns a todos os advogados que também, nesse 11 de agosto, comemoram o dia. Em nome da doutora Rosa Helena Kraus Berge, cumprimento todos os advogados, doutor Luiz Mil, que é aqui um pilar da inteligência em direito. Parabéns pelo serviço do senhor. E no dia 14 de agosto, comemoramos o dia do cardiologista, profissional de especialidade médica que atua no diagnóstico e tratamento de doenças difusões de nosso sistema cardiovascular. Em nome de Sara Custer Amanda Schroeder, minha filha, médica, uma vencedora, também de família pobre, foi lá e conseguiu vencer. Sara Amanda Custer Schroeder, parabéns em seu nome, parabenizo todos os médicos cardiologistas do Brasil. Muito obrigado, boa noite.
Próximo orador inscrito no pequeno expediente, Arlindo Röpke.
Quero saudar nosso presidente, vereador João Ponto, meus colegas vereadores e vereadoras, as pessoas aqui nos acompanhando, a Rádio Pomerana. Eu não gosto de citar nomes, que a gente muitas vezes deixa de citar nomes, mas eu não poderia deixar de aqui dizer ao meu amigo Jean Jacques Lauvers, lá da região do Garrafão, grande amigo meu, e que já passou por essa casa de leis aqui. Obrigado pela sua presença e de todos. Meu colega Rogério, eu também tenho saudade do meu pai, né? Já se foi 7 anos, mas não me deu muita coisa, não. Mas educação, e me ensinou a não mentir, e não matar, nem roubar, e nem ser falso, né? Isso eu aprendi muito do meu pai. No dia de sábado, faleceu o locutor e radialista que trabalhou aqui em Santa Maria, Geraldo Basto, lá em Itaguaçu. Não podia deixar de dizer aqui, conversando com o Carioca, ele foi um dos pioneiros que começaram com a Rádio Pomerana aqui em Santa Maria de Barra. Geraldo Basto chegou a 65 anos de idade, faleceu no sábado, e 14 dias antes a mãe dele faleceu também. Então, a família está longe daqui, mas nosso sentimento ao Geraldo. Inclusive, foi candidato a vereador nesse município, junto no meu partido, não me lembro o ano, se foi 2000 ou 2004. Foi 2000. Então, foi junto comigo no partido Geraldo Basto, que é da região de Laranja da Terra, mas ultimamente estava em Itaguaçu. Outra coisa, senhor presidente, eu sempre falei aqui que se eu estou na política, eu entrei na prefeitura. Eu falei aqui pouco tempo atrás, eu devo algumas pessoas, 3 pessoas eu citei aqui, no dia do colono aqui. Mas uma pessoa eu quero lembrar aqui nesse momento, com muita tristeza, que se encontra internado, é nosso ex-vereador Lucas Cumps. Ele está internado, quinta-feira vai fazer uma cirurgia no Hospital Evangélico. Eu me lembro, doutor Luiz Mil, ele estava na política, acho que por 3 mandatos. Ele falou: Arlindo, eu vou sair da vereança, não vou ser mais vereador. E abriu aquele espaço quando eu me elegi em 2000. Então, aqui, quero aqui pedir forças, né? Família e orações ao nosso amigo Lucas Gomes, que se encontra internado e precisa fazer uma cirurgia e é na cabeça, né? Então, realmente, Arnô Gomes, eu liguei para ele hoje, ele me disse que estava lá para dar uma visita a ele hoje. Então, seria, assim, as minhas palavras, a família Gomes, aqui tem uma prima dele que trabalha aqui com nós, né, que é a Nercelina, né, ao Lucas, que sempre foi um lutador, e isso acontece que todos nós pode acontecer, mas realmente é lamentável que está realmente o Lucas passando já há 15 dias internado em Vitória. Obrigado.
Obrigado, Arlindo, por lembrar, né, do nosso amigo Lucas. Mas ele é forte, Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Logo, logo ele está em casa. Oradores inscritos no grande expediente, convido a primeira vereadora Ana Paula de Acevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, João Ponte, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, todos que estão presentes nesta Casa de Leis e a todas as pessoas que também nos ouvem pela transmissão online, pela Rádio Pomerana. O meu boa noite a todos vocês. Preciso pedir à TV Câmara para exibir aqui a imagem lá da comunidade de Rio Aparecida, próximo à escola Franz Schneider. Recentemente, eu estive nessa comunidade após receber denúncias de que lá havia, né? É a outra imagem, por gentileza. Após receber denúncias da população que havia lá bloquetes há muito tempo na beira da estrada e que não estavam sendo colocados, isso estava gerando, vamos dizer assim, problemas, né? Porque vem a chuva, acontecem os fatores naturais, muitos bloquetes espalhados. Então, como vereadora, meu compromisso é fiscalizar, acompanhar a aplicação do dinheiro público. Dinheiro público veio, recebeu o recurso do governo federal, recebeu o bloquete, o compromisso da prefeitura é aplicar. Então, fui, conversei, fiz a cobrança, né, à Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras se comprometeu, falou que nas próximas 2 semanas estaria sendo efetuado o serviço do calçamento. Peço à TV Câmara que mostre. E assim como a Secretaria de Obras falou, foi feito. O próximo vídeo vai mostrar o calçamento sendo realizado lá na comunidade de Rio Aparecida, próximo à escola Franz Schneider. Então, isso é muito importante, a boa aplicação do recurso público. E como vereadora, estou aqui para isso, para fiscalizar a aplicação do recurso público. Espero que, assim como está sendo feito lá nessa comunidade, possa ser feito também nas outras comunidades e ser bem aplicado os bloquetes, pois as comunidades necessitam. Estrada boa para o munícipe é o mínimo, pois trabalhador o povo já é. Ainda preciso fazer uma reflexão, né, com a população com relação ao meu compromisso como vereadora. Peço à TV Câmara que pode tirar a imagem. Meu compromisso com a população como vereadora. Vereador é fiscal do povo. Eu estou aqui nesta Casa de Leis para acompanhar a boa aplicação do recurso público. Dinheiro chegou? Está sendo bem aplicado? Uma empresa foi contratada, está cumprindo o contrato? Se prometeu que ia entregar uma mesa de Angelim, entregou a mesa de eucalipto, não está cumprindo com o contrato. Então, estou acompanhando cada obra, do início ao fim, as planilhas. E eu preciso apresentar um dado público à população santamariense, conforme pode ser visto pelo portal da transparência no setor compras. Lá no Alto São Sebastião tem um posto de saúde, colegas vereadores, vereadora. Lá tem um chuveiro, lá no posto de Alto São Sebastião, que será colocado no valor de R$ 1.000. E eu quero questionar, colegas vereadores, vereadora, chuveiro de R$ 1.000, algum de vocês tem um chuveiro na casa de vocês de R$ 1.000? Esse chuveiro que é para mansão? E é um chuveiro que será posto lá no postinho de Alto São Sebastião. Um chuveiro de R$ 1.000. Eu quero fazer aqui uma reflexão com a população. Tenho visitado as escolas. Esses dias estava faltando chamex para o pessoal trabalhar. Na rua falta lixeira para poder colocar o lixo. estamos numa situação precária nas escolas, infraestrutura, porta caindo na cabeça de aluno. O salário poderia ser bem melhor. O servidor, como agora há pouco foi dito, tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar exame, para ser colocado numa unidade de saúde, um chuveiro de R$1.000. Isso é um absurdo. R$1.000, gente, num chuveiro. Onde já se viu isso? Eu não estou aqui questionando o cumprimento do contrato, porque está previsto lá. E eu espero que, de fato, assim como foi previsto, seja colocado esse chuveiro. Mas o meu questionamento é, havia necessidade de um chuveiro tão caro? Esse dinheiro poderia ser aplicado para reforma, para ampliação? Visitei uma escola lá no Rio Lamego, os alunos estão meses, desde o início do ano, tendo que atravessar uma via perigosa, com risco de acidente, caminhão. E enquanto isso, está sendo gasto R$1.000 no chuveiro, pelo amor de Deus, né, gente? Isso é uma má gestão do dinheiro público. Então, eu chamo a atenção aqui, peço mais uma vez, que quando se for olhar a obra, olhem item a item, item a item, que tenham cuidado e zelo com o dinheiro público. Precisa de produto bom, com boa marca? Com certeza, mas tem coisas que não há necessidade de colocar chuveiro. Chuveiro o quê? Para mansão? Numa unidade de saúde? E eu fico aqui e deixo esses questionamentos, colegas vereadores. Chuveiro de R$1.000? Algum de vossas excelências tem um chuveiro de R$1.000 na casa de vocês? Chuveiro lá de casa eu acho que deve custar no mínimo R$50. Então, como vereador, eu tenho que falar isso e reafirmar o meu compromisso como fiscal do povo, fiscal do bom gasto com o dinheiro público. Temos que ser responsáveis com o dinheiro público. Então, eu peço para que seja analisado as próximas obras com carinho, item a item, e que não seja desperdiçado o dinheiro público de forma alguma. Meu muito obrigada.
Nem sabia que tem chuveiro de R$1.000. Achava que não... Isso é um absurdo. Próximo... Vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Joel Ponat. Em nome do colega vereador Zonga, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras. Tenho a alegria de estar aqui no plenário da Câmara Municipal, o ex-vereador dessa Casa de Leis, Jean Jacques Lauvers. Por decisão única e dele, resolveu não participar das eleições deste ano. Saiba que é uma pena. O senhor, que sempre que esteve aqui, tratou a Câmara Municipal, tratou o município, tratou os munícipes, sempre com muito respeito e com muita clareza. Um defensor nato da família, da religião, assim como poucos que exercem um cargo público, todos os dias, enquanto o senhor esteve aqui com o seu mandato, respeitou principalmente o dinheiro público. Mas o futuro é logo ali, e se Deus quiser, um dia o senhor estará de volta legislando ou pelo executivo no município de Santa Maria de Jetibá, e será muitíssimo bem-vindo, não só pelos seus colegas aqui presentes, mas pelo povo de Santa Maria de Jetibá, quem tem um grande respeito e o senhor sempre os respeitou. Muito bem, muito obrigado pela presença e obrigado por todas as vezes que a gente vai em Garrafão, a gente passa lá para tomar um cafezinho, vai lá embaixo das suas estufas, trabalhando com as mãos calejadas, um homem do campo, um agricultor nato, um pai de família, que tem todo o meu respeito e todo o meu carinho. Muito obrigado ao ex-vereador e amigo Jean Jacques Lauvers pela presença aqui na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assim como o colega vereador Arlindo Repke veio dar um recado aqui, transmitir um recado aqui, eu também hoje em conversa já estou acompanhando há mais dias com, através do seu genro, Itamar Jacó, que trouxe essa triste notícia para nós. Nosso ex-colega vereador aqui da Câmara Municipal, o senhor Lucas Gomes, a passar por um procedimento cirúrgico. E estamos aqui pedindo a toda a população de Santa Maria de Jetibá que, encarecidamente, que peça orações para o nosso amigo Lucas Gomes. E peça orações também para toda a família. Tive contato hoje com Juliano, que é o seu genro, e pedi autorização para fazer essa fala aqui, doutor Luiz Mil, Lucas Gomes, que foi um vereador aqui de 89 a 92, de 93 a 96 e de 97 a 2000. E desde então cuida lá, trabalha com madeiras ali no São Luís, um homem de família, um homem extremamente trabalhador. Não só o pedido de orações, senhor Arlindo Repke, mas também o Lucas está necessitando de doadores de sangue, de qualquer tipo. Então, aquelas pessoas que puderem ir lá fazer a doação de sangue, Avenida Leitão da Silva, Gurijica, Vitória, próximo ao Hospital da Medicina. Estacionamento gratuito, Hospital de Medicina. Horário da doação de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Quem doa sangue, doa vida, e aquelas pessoas que assim puderem, por favor, que vão até ali em Vitória, não custa nada fazer a doação de sangue para um amigo, para um irmão, que é o senhor Lucas Gomes. Se Deus quiser, logo estará de volta em casa e com toda a sua família. Por hoje é só, boa noite a todos.
Próximo orador inscrito no grande expediente, Eumar Francisco Tom.
Quero aqui cumprimentar o nosso presidente dessa casa, Joel Pona, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar aqui nosso controlador dessa casa, nossos funcionários, também cumprimentar nosso ex-vereador Jean. Foi uma honra muito grande trabalhar com você. Você tem uma pessoa de caráter bom, muito trabalhador, levou muito recurso para o Garrafão. Eu não esqueço disso, que você sempre vinha pedir orientação a mim, a gente conversava muito, e essa marca ficou registrada. Mas eu vejo assim, uma pessoa igual você, não está querendo vir na política mais, mas sabe lá na frente que volte para essa casa ou volte para ser um candidato a prefeito. Quero aqui cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nosso internauta e demais pessoas aqui presentes. Eu quero aqui muito agradecer a equipe do Gebel, que está fazendo todo o trabalho nas estradas de São José do Rio Claro, Rio Bonito, Recreio e Rio 9, São Sebastião de Recreio, Alto Recreio, vários lugares que ela faz parte com aquela equipe. Então, quero parabenizar muito o Gebel, parabenizar muito o nosso secretário de interior, Adriano, e também a equipe de Revisol, que é o CREO, com toda aquela equipe, estão fazendo um trabalho para os nossos amigos, Pona lá para dentro, de Revisol. Só que, geralmente, agora está vindo muito pouco Revisol, eu estou preocupado que pode não acontecer de terminar aquela obra, mas eles já adiantaram bem e tomara a Deus que esse mês venha novamente para atender aquela demanda. E quero pedir aqui o Fernando que passe aí aquela ponte de Recreio, que semana passada eles questionaram e foi lá, tirou toda a parte do corrimão e agora eles vão botar o guarda-corpo novo. Quarta-feira já vai entrar todo esse trabalho ali. Eu quero parabenizar muito a Secretaria de Obras pelo empenho, junto ali, com todos os funcionários que tiveram essa ideia de fazer isso ali, porque eu cobrei várias vezes aqui, que eu não sou uma pessoa de ficar fazendo vídeo. Eu sou uma pessoa de ir lá, dentro da meta, cobrar e conseguir as coisas. Então, eu quero aqui parabenizar nosso secretário, parabenizar nosso prefeito, que vai ser uma coisa bem organizada. Eu vi já o termo do corrimão, do guarda-corpo, e isso é importante, fazer uma coisa bonita naquela ponte, porque o risco que corre, essa semana eu estava muito preocupado, que está sem os corrimão, que era antigo, estava tudo quebrado, e não tem proteção. Então, mas já confirmaram, quarta-feira a equipe que ganhou vai estar instalando lá. E quero também aqui agradecer muito o nosso governo do estado, junto com o nosso secretário Marco Vicente, que já está esclarecido 22 ruas que vai ser liberado o recurso para Santa Maria de Jetibá. Só não foi liberado agora, Rogério, por motivo da eleição. Mas eu ainda sempre tenho uma pessoa que é Marco Vicente, e nosso governo do estado, nosso vice-governador, que sempre está sempre trazendo os recursos para Santa Maria de Jetibá. Então, eu quero parabenizar eles pelo trabalho que eles estão fazendo dentro do nosso município. E sempre a gente está aí conversando com eles para ver se consegue aquele asfalto de Recreio a Santa Teresa, de Recreio até no asfalto de Santa Leopoldina, e também aquele asfalto que agora estão mexendo com a água da Cezan, e que reforme aquele asfalto. Eu tenho certeza que semana passada o DR rodou de canto a canto ali, fazendo todo o levantamento, e daqui a pouco eu acho que acontece esse trabalho bonito. Também eu quero aqui falar sobre o Dia dos Pais. Ontem foi Dia dos Pais. Que bom ser pai. Eu perdi meu pai. Foi 2014. Mas tudo que ele me ensinou, eu agradeço a ele. Eu não posso deixar de falar sobre ele, porque ele foi uma pessoa maravilhosa para os três filhos. A pessoa que deixou um respaldo muito grande no nosso município. Então eu quero aqui agradecer, papai, você partiu, mas você deixou a emoção com nós. Muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Selene Chastro.
Cumprimento presidente, Joel Ponet, mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar, em nome do Jean, que já foi bem cumprimentado aqui hoje, mas é especial você estar aqui conosco, um ex-vereador, né, que representou tão bem, né, nossa Câmara aqui. E que, quem sabe, um dia você volte, do jeito que já falou, para cá ou, né, para Poder Executivo ou Legislativo. Quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Quero cumprimentar uma pessoa especial que sempre nos acessa. É o meu irmão Deolino Jastro, lá de Barracão. Sempre está nos assistindo e também acompanhando nossas sessões aqui dessa Casa de Leis. Como a minha colega vereadora já mencionou, né, sobre o calçamento, eu até iria te pedir a palavra, mas acho que você não ouviu. Mas estou acompanhando, cobrei muito aquela obra a se iniciar. Ela se iniciou, só que eu também estou acompanhando e fiscalizando ela. Inclusive, levei um metro para medir a largura dela. E não fiquei satisfeita. Porque tem trecho lá que onde é para ser feito de 6,5 metros, deu só 5,10. Na mesma hora, questionei o Paulo, entrei em contato com o prefeito e já também foi parado naquela localidade. É só um trecho da ponte até a escola. E também naquele trecho
tem dois bueiros que estão escoando em cima dos bloquetes, que não está no projeto aonde vai escoar aquela água. Também não concordei com essa situação. Então, está previsto para acontecer uma reunião na quarta-feira de manhã cedo, junto com o responsável pela obra, que é o Fabrício, mais secretário de obras, mais o fiscal, que é o Guilherme, junto com os moradores lá, para a gente definir, porque precisa se retirar de novo os meio-fio e alargar o tanto que der, porque com 5,10 metros não é possível uma estrada ser executada, mesmo que seja um pedaço de 100 metros ou menos, mas não podemos concordar. E aqui eu quero também, na semana passada, fiz alguns questionamentos à Secretaria do Interior, e hoje eu quero deixar aqui meus agradecimentos a toda a Secretaria do Interior, por ter, no mesmo dia, na segunda-feira, eu tinha cobrado, tinha um trecho que estava muito ruim, naquele mesmo dia ele foi executado, só que eu não estava sabendo ainda. Naquele mesmo dia, Adriano mandou alguém reparar lá que a pessoa caiu dentro do buraco. Lá no mesmo dia foi feito aquele trecho. E aí, nos dias seguintes, foi feito um bueiro lá no Cozanque e também foi cascalhado, patrolado, aquela estrada lá de Rio Parasita e no centro de Rio Posmoser, aí passando lá nas granjas de Rogério, hoje ainda foi reaberto umas caixas secas lá. Então, eu quero aqui deixar meus agradecimentos à Secretaria do Interior, junto com sua equipe, pelo belíssimo trabalho que eles fizeram, então, nesses trechos que eu havia solicitado. Mas eu quero só pedir ainda que a Secretaria do Interior, lá de Garrafão, que ainda precisa vir fazer um trecho que ficou para trás. Só esse que está faltando ainda, que eu cobrei semana passada. Eu quero aqui também pedir à Secretaria de Urbanos que faça o que já tenho pedido aqui há muito tempo. Porque o interior fez a parte dele lá, cascalhou, patrulhou e cascalhou as ruas. Mas as caixas secas que eu tanto já cobrei aqui, a Secretaria do Interior ainda não o fez, nem depois da porteira, nem antes da porteira. A gente já está em agosto, setembro, outubro vem aí, as chuvas vêm aí, e as caixas secas ainda não foram reabertas. Então, peço aqui à Secretaria de Urbanos que também tome as providências e façam a sua parte.
Permite a parte, Silene?
Sim.
Eu queria só acrescentar, Silene, eu não sei se você foi procurado também, que nós sempre tivemos um problema. Lá no Rio Posmoso, para dentro, onde mora o Perré hoje, E agora, essa estrada foi feita até no Perré, e ele tinha colocado, nosso funcionário, eu chamo ele de Perré, que é o Darli Plaster. Aí, agora, ele tinha feito uma porteira embaixo, na entrada do sítio dele, então eles questionavam que eles não podiam passar ali, porque tinha uma porteira. Só que lá na virada, desde antigamente, mora o Schmidt, você sabe muito bem. A Rosinete, aquele pessoal, tudo. Pois é. O que que o Perré fez? Tirou a porteira, tirou aquilo tudo que ele tinha lá. Agora eles alegaram que as caçambas não subiam lá. Que eles não iam fazer por causa disso. Então, eu não sei o que que eles têm contra aquele pessoal, que são um pessoal maravilhoso, são uma família Schmidt, mas eles não estão sendo atendidos. O que que eles fizeram? Compraram um areião branco, jogaram na estrada, mesmo assim a menina caiu de moto ali, é sábado, porque a estrada está muito ruim, eles jogaram com a pá, com carrinho de mão, para eles conseguirem sair e entrar lá na localidade onde eles moram. Então eu queria muito que o Adriano pegasse o carro da prefeitura, vai lá e olhe, acerta aquilo ali, deixa aquela família lá desistida, não, tem que... Aquele colono que mora lá na grota, lá na virada, ele paga o imposto igual os outros que moram na beira da pista. Então, isso é uma coisa muito errada, não sei de onde que eles tiraram, onde tinha uma porteira e não podia fazer. Agora não tem, agora inventar que não dá para subir. Então, é inadmissível. Eu quero que a Secretaria do Interior pega e vai lá, resolve aquele problema daquela família.
Bem lembrado, Joel. Também já foi me pedido lá, mas são os dois trechos. Ali eu tenho um trecho que eu cobrei aqui já semana passada, que eu cobrei hoje aqui de novo, que é do outro lado do morro, que vai até ali onde que mora... me fugiu o nome agora, mas semana passada eu falei onde entra, lá no Sorros, que vai lá no final, que morava o Lecindo Ponet, né, lá no final da grota. Então, tem dois trechos que estão para trás ali, que foi patrulhada a principal, mas não entraram. Então, essa entrada ali na Rosinete, lá no PEC, está faltando, mas só que ali é da competência lá de Garrafão. É por isso que eu fico muitas vezes triste aqui, né, que temos, né, duas equipes que atendem. Igual essa, a equipe de Rio Parasita, a equipe do centro, quem fez foi daqui de Santa Maria. E ali quem atende é Garrafão. Então, eu espero que o subsecretário de Garrafão, o Certinho, junto com o prefeito, também nos atendam e façam o que está ainda pendente para ser feito. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Valdivino Manske.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, nossos assessores, nosso controlador, doutor Luiz Mil, as pessoas que nos visitam, os ouvintes da rádio já não estão mais, mas os internautas que nos assistem. Sou presidente que me traz aqui hoje, eu tive reclamação dos moradores de Morro do Gelo, como que nós sabemos que aquela bermuda não deu certo, né, que foi trocada parecidinha pela Morro do Gelo, e aquele está na justiça. Então, as pessoas que têm tudo aqui em Santa Maria, talão de energia, todas as documentações deles, faz compra aqui, e não foram mais atendidas, parece, pela saúde de São Luís. Então, eu gostaria de pedir, enquanto estiver na justiça, enquanto não tiver resolvido esse problema, eu gostaria de pedir às pessoas da saúde que voltassem a atender esse povo, né, pelo menos com os remédios de rotina que as pessoas precisam, insulina, não tem esse remédio de pressão, né, para as pessoas, né, conseguir atendimento, porque esse pessoal está meio abandonado lá naquela área. Né, estão questionando isso, então quero pedir, né, para o pessoal da saúde, né, atender eles de novo. Agora eu vou falar de uma coisa que é meu orgulho. É meu orgulho, foi meu pedido, posto de saúde de Alto São Sebastião. Jamais um vereador igual esse aqui ia reclamar de um chuveiro. Alguém ouviu falar aqui uma palavra sobre esse posto de saúde, é um mini hospital? Não. Quero aqui agradecer muito o nosso governador, o recurso foi do governo do estado. Agradecer o meu prefeito Hilário Rupp. Agradecer a equipe de obras, Paula e toda a equipe, pelo belíssimo trabalho, pelo belíssimo posto. Quem conheceu o posto de saúde antes disso, então não está sabendo de nada. Então, eu chegar aqui nessa tribuna e reverar uma obra daquela e falar de um chuveiro, jamais. As coisas podem ser fora do preço, mas aqui vocês não vão ver esse vereador aqui, não. A minha felicidade, Rogério Schreder, é que aquele posto está agora pronto, né? Deve ser entregue para a população. E eu posso falar aqui, é o meu orgulho, porque foi o meu pedido. Meu muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Coloque em segundo turno da votação proposta da emenda à lei orgânica número 1/2024, de autoria da mesa diretora. Aqueles que a aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores, menos aprovada por todos os vereadores. Coloco em segundo turno a votação ao projeto de resolução número 10/2024, que altera o artigo 34 do regimento interno desta Casa de Leis, de autoria da mesa diretora. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em votação as indicações número 49 e 50/2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão a moção de congratulação número 10/2024, que é de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos no explicação pessoal, tem um vereador inscrito, Valdivino Mansk.
Cumprimento mais uma vez, presidente. Presidente, estou voltando aqui na explicação pessoal e esqueci da nossa festa de colheita. Quero convidar nossos munícipes, nosso povo de Santa Maria, municípios vizinhos, para a festa de ação de graça pela colheita de Alto São Sebastião. Temos culto, temos almoço, temos apresentações culturais, leilão e também temos ação entre amigos. Então, quero convidar a nossa população e os municípios vizinhos, quem quiser participar, desde já a gente agradece e, né, então, para fazer a nossa festa da colheita. Muito obrigado.
Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária número 19, no dia 19 de agosto de 2024, às 17 horas, declara encerrada a sessão.